Sergiplay está de volta. O programa de hoje é sobre violência política e de gênero. A conversa está acontecendo com as vereadoras Tainá de Paula e Carol D'Artora. A condução é da engenheira Agatha Branco. O episódio de hoje é uma parceria do Senge com o coletivo de mulheres da FISENGE. A iniciativa foi criada em 2008 durante o 8º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros, o CONSENGE, lá em Florianópolis. O coletivo de mulheres e engenheiras da FISENGE é composto por 12 representantes de sindicatos no país. Vamos seguir ouvindo o programa de hoje.
Agora, vocês falando sobre a questão política, que eu acho que é bem importante, quais são as ações legislativas que podem ser feitas no sentido de barrar ou impedir a violência política de gênero? Então, assim, queria que vocês falassem um pouquinho disso aí, enquanto no legislativo, para que a gente possa ter mais ações, né? E que a gente, nós, como sindicalistas, mulheres, lutadoras, né? Porque a mulher, ela nasce já lutadora. Então, a gente já nasce lutando. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre essa questão de como do legislativo mesmo.
Acredito que a gente tem que implementar, fortalecer e implementar mecanismos, políticas públicas que coíba todas as formas de violência. A gente já tem mecanismos, né, alguns mecanismos, a gente tem Lei Maria da Penha, mas, infelizmente, muitos servidores, pessoal da segurança pública, da saúde, que recebe as denúncias de violência contra a mulher, não tem a sensibilidade, a compreensão suficiente, não estão qualificados para compreender essa violência e atender de forma adequada. Então, a gente tem muita notícia de que a mulher procura, por exemplo, a delegacia para fazer uma denúncia de violência e a Lei Maria da Penha, por exemplo, não é acessada, ou são inúmeros boletins de ocorrência que as mulheres fazem, o ex-marido está rondando minha casa, o ex-marido que já me ameaçou de me matar 3 vezes. Sim, é muito recorrente, a gente percebe isso muito em casos de feminicídio, né? Que as mulheres, geralmente, quando culmina no feminicídio, tem vários boletins de ocorrência anteriores, e aí a segurança pública não consegue prover a proteção. Então, são inúmeras as políticas públicas que a gente poderia implementar nesse sentido, casa de acolhimento, casa de proteção. Aqui em Curitiba, a gente não tem, por exemplo, se uma mulher está numa situação de violência na sua casa e precisa sair com filhos, ela realmente não tem para onde ir. Então, acredito que através do legislativo, a gente deve fazer a tentativa de implementar esses mecanismos, tanto de proteção, criar esses mecanismos de proteção e implementar os que já existem. Então, formação para a segurança pública, implementação das pessoas que fazem esses atendimentos e explicitar também, assim, dentro da Câmara, a gente tem conversado sobre coibir discurso de ódio. Porque, infelizmente, a gente tem políticos, enfim, pessoas que estão dentro do legislativo que promovem discurso de ódio. Aqui em Curitiba, a gente teve um episódio essa semana, um vereador eleito, Éder Borges, do movimento MBL, dizendo que não entendia a necessidade da palavra feminicídio. Para que existe feminicídio? Se a gente já tem a palavra homicídio, segundo ele, a gente tem a palavra homicídio, que se refere a homo sapiens, e isso contemplaria homens e mulheres. Então, ele militando contra os crimes, assim, que a gente determine esses crimes como feminicídio. Então, eu acredito que esse tipo de discurso, a gente tem que também encontrar formas de coibir esse tipo de discurso, porque desconstrói, deseduca e não nos coloca no caminho que a gente precisa para superar a violência de gênero, né? Acredito que esse é um dos nossos papéis no legislativo.
Vou lá na sequência, Agatha.
Vai lá.
Aqui a gente tem trabalhado duas chaves importantes, E aí eu acho que tem um papel que é naturalmente pedagógico de estar nesse espaço legislativo, né? Representar uma mulher preta nesse parlamento que nega a nossa existência, a nossa presença aqui. Acho que performar, estar nesse espaço é muito importante. Mas a gente faz muito o exercício de pensar qual é o nosso papel de incidência no campo da política pública, mesmo, infelizmente, nós não estamos não estando no executivo, né? Falando um pouco da realidade da política carioca, que vocês devem saber que não é das mais animadoras. Mas, em que pese, a gente tem um foco muito grande no debate da saúde da mulher negra, como é que a gente pensa as nossas incidências. Eu acho que nesse período de Covid-19, nesse processo de adoecimento mental que nós passamos, né, e aí impactadas não só pela condição econômica, mas também de vulnerabilidade social, uma vulnerabilidade social que vem já diante da pandemia, é importante frisar isso. A saída de Dilma também faz que o pacote de assistência mínima social, que a gente tinha às duras penas consolidado na sociedade, principalmente no público mais vulnerável e no público mais enegrecido da sociedade, ficasse muito mais frágil e, obviamente, no meio de uma crise econômica, sanitária, mundial, obviamente, o impacto dessa crise é muito maior nesse setor. Então, o debate da violência doméstica e da violência cotidiana para as mulheres negras é uma inserção que a gente tem discutido muito, numa chave que na verdade, numa reflexão de discussão de uma agenda antirracista para o município do Rio de Janeiro. Então, o debate racial, ele percorre todos os outros grandes eixos do mandato. A gente tem, não vou negar, uma incidência muito grande na discussão urbana, então tudo que acontece na cidade a gente já está lá de olho. Transporte, moradia, saneamento, a gente está muito no radar. Não à toa que a gente faz uma disputa para assumir a condução da Comissão de Assuntos Urbanos, porque a gente entende que é muito importante enegrecer esse espaço e disputar esse espaço a partir de uma mulher negra, mas automaticamente a gente pensa em construção de longo prazo em plataformas racializadas no campo das políticas públicas aqui na cidade. Como é que a gente faz incidência para isso? Um trabalho duro. Acho que também, para fechar, estamos tendo aí uma discussão, um foco muito grande em como é que a gente traz mais mulheres. A gente quer construir uma escola legislativa voltada para novas lideranças, e aí com foco em negros, juventude e mulheres, estabelecendo como é que essa casa entende não só que é sim importante inserir outros setores para além dos homens brancos de determinados setores da sociedade, né? Obviamente ricos de classe média alta, classe alta, e como é que a gente populariza e multiplica as potências de necessidade de incidência política que a gente pode ter aqui dentro da casa. Um pouco isso que a gente está preparando aqui no mandato.
A Agatha está nos ouvindo?
Ela deu uma travada.
Eu acho que ela travou. Eu vou seguir. Ela está ouvindo,
Ela tá
Agatha?
travando.
Está travando. Eu vou seguir enquanto ela volta e aproveitar aqui para anunciar, então, a presença da Virgínia Brandão, que é diretora da Mulher da Ficenge, de Simone Bahia, que foi diretora da Mulher da Ficenge e hoje é diretora do Sindicato dos Engenheiros do Espírito Santo, a diretora do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, Heloísa Moraes, a Elaine Santana, que é a primeira mulher vice-presidente da FICENJ, Ilma Lourdes, Amanda Mendes, Eni Pereira, Marcelo Miranda, Neide Aparecida, diretora do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda. Muito obrigada pela presença de todas vocês e principalmente do coletivo de mulheres da FICENJ. Tem uma pergunta da diretora Elaine para vocês. Como engajar mulheres jovens na política com tanta violência e nesse ambiente hostil? E a outra pergunta da Virgínia Brandão, como engajar as mulheres engenheiras, na sua maioria branca e elitista, na esquerda brasileira?
Eu vou deixar a segunda então para Tainá. A Tainá que lute com essa segunda pergunta. Eu vou responder a primeira.
Como engajar mulheres na política? Eu acho que a esperança e a urgência. A gente tem uma urgência de vida. A Tainá já falou da necessidade de representação, da crise de representação que a gente tem e da necessidade, que a gente precisa de novas, de uma nova estética política. E as pessoas querem se ver, né? Elas querem se ver numa nova estética. Então, só o fato de termos, né, estarmos lá, acho que isso já encoraja muitas outras mulheres. Acredito que outras mulheres negras que olham para nós e que, né, que se questionavam se aquele espaço era para elas ou não, acho que elas encontram, já encontram em nós assim, uma inspiração. E essa necessidade de representação, de uma nova estética nessa representação, a esperança e a urgência que a gente tem de vida. A nossa democracia, que sempre patinou, ela não, a gente não pode mais falar de democracia sem a presença das mulheres, sem a presença das mulheres negras. Isso se faz urgente. E essa urgência de políticas públicas mesmo, né? A gente precisa de legislação, a gente precisa desses mecanismos que a gente falava anteriormente e de pessoas que tenham uma sensibilidade para pautar, para pensar essas formas de melhorar as nossas condições de vida. Então, acho que tudo isso são elementos que trazem e que têm a condição, é por isso que eu estou aqui, né? E que têm a condição de trazer mulheres jovens para esse espaço, para esse debate.
Ok. Eu acho que a minha internet caiu aqui, né? Ficou oscilando. A Camila fez a outra pergunta aí para vocês. Eu queria fazer uma terceira. Queria fazer a terceira pergunta nossa, né? Que seria a última desse nosso debate. Depois, talvez dê tempo ainda do pessoal questionar. A gente está chegando aí no dia 8 de março, que é um dia de luta para nós mulheres. E no meio dessa pandemia, a gente sabe quanto as mulheres foram as que mais sofreram e estão sofrendo, né? Então, sabemos que piorou muito a vida. E a gente queria saber de vocês aí que políticas vocês consideram prioritárias, considerando principalmente a área de atuação de vocês.
Vai lá, Carol.
Acho que agora a gente inverte, né?
Pode ser, vai lá. Convidado. Convidado.
Já respondi as duas uma vez.
Isso que eu vou fazer. Eu ia fingir que eu não tinha ouvido a pergunta, mas a Carol está de sacanagem comigo. Eu vou responder. Quer ver o circo pegar fogo aqui, Agatha? Me acorde, da Carol Bartora.
Enquanto você caiu, a Carla trouxe outra pergunta e eu joguei para a Tainá.
Tá certo. Vou começar pela mais encantadora e depois eu vou para a polêmica. Eu tenho falado muito do desafio do futuro, né, Agatha e Carol? Quem me acompanha há um tempo, para além da profissão, né, eu sou arquiteta, estou aqui de intrusa no mar dos engenheiros e engenheiras, mas eu acho que a gente está numa praia que é pensar muito um projeto de sociedade, um projeto que parte da construção das cidades. A gente se encontra muito com os engenheiros na prática da engenharia urbana, nessa discussão de futuro, que passa, para mim, por algumas chaves muito importantes que precisam ser faladas. A gente viu um dos maiores índices de desinvestimento nas cidades nos últimos anos, e isso teve impacto direto na produção de riqueza, né? O capital produtivo do Brasil está destroçado, e isso impacta diretamente numa construção de agenda de pleno emprego, numa agenda possível para as cadeias produtivas de modo geral, e para a cadeia produtiva da construção civil isso, né, não foi diferente. Para qualquer um que seja da área, não é segredo para ninguém que a gente está literalmente vivendo de rescaldos de contratos antigos, e raríssimos setores têm um reaquecimento localizado, na minha opinião, puxado por algumas cidades. A gente tem alguma dinâmica imobiliária em São Paulo, pouquíssima coisa no Rio de Janeiro, pouquíssima coisa em Salvador, mas em que pese não existe nenhuma política nacional de desenvolvimento, de pleno emprego, e obviamente que dê amparo a um setor de produção, de construção de cidade. E por que isso impacta diretamente a vida do povo, a vida do trabalhador? Sem emprego, você não tem capacidade de gerir a sua vida, você tem uma lógica de empobrecimento de curto, médio e longo prazo colocada, e isso impacta diretamente as mulheres que estão aí, ainda, à margem da capacidade de escolaridade, à margem da possibilidade de empregabilidade, com uma dinâmica que direciona, a partir do machismo, uma prática cruel de impacto social sobre a vida das mulheres. E aí eu estou falando de sobrecarga doméstica, eu estou falando de subemprego, eu estou falando de processos de escravização, vários, né? A vida de um porteiro é diferente da vida de uma empregada doméstica. E a diferença entre esses dois profissionais é não só a possibilidade da capacidade salarial, mas também os impactos que o machismo opera nas duas categorias. O que, que eu estou dizendo? Infelizmente, esse ultraliberalismo coloca as mulheres negras na base da pirâmide, coloca as mulheres, de modo geral, negras e brancas, no subemprego, no menor salário, e esta lógica não é possível de ser revertida no ultra-neoliberalismo do Jair Messias Bolsonaro. Então, na minha opinião, a primeira tarefa para a gente pensar em Brasil é derrubar o Bolsonaro, acabar com qualquer sombra de bolsonarismo que pense nosso setor produtivo, nosso capital financeiro, nosso capital rentista. Nem o liberalismo do Bolsonaro funciona para os grandes mercados. É importante a gente chamar na xincha nosso setor liberal, nosso setor produtivo, porque não é uma via possível de ser estabelecida no curto, no médio e longo prazo. Quem é produtor de cidade, quem é construtor, quem produz e quem ganha dinheiro com construção civil no Brasil sabe muito bem disso. A outra coisa que eu acho importante é a gente estabelecer uma chave que está no Pacto Social, Agatha e Carol. O Pacto Social brasileiro está em colapso, a gente tem uma crise civilizatória colocada. Eu acho que a síntese dessa pandemia foi a morte do menino Miguel, o filho da empregada doméstica, que cai do nono andar porque a mãe estava ocupada cuidando de um cachorro de sua patroa. Eu acho que essa é a síntese do Brasil que a gente tem hoje, é a síntese do que é esse capitalismo de botequim, de periferia, de oligarquia brasileira, e vejo que é o grande holofote, a grande lente que a gente precisa colocar. Não dá para avançar se a gente quer perpetuação de senzala, perpetuação de escravismo, perpetuação de modelo de pobreza, que nenhuma outra sociedade capitalista ousa replicar com tanto requinte de barbárie como a sociedade brasileira. Essa é uma reivindicação que eu acho que é inegociável no futuro próximo, que é, obviamente, a eliminação da desigualdade social. A gente precisa repactuar isso, que a gente faça no futuro uma nova carta magna, que a gente faça uma repactuação de diversos setores. A gente precisa fazer isso, amalgamar um projeto de Brasil que não passe pela miséria e pela fome, que é o que está estabelecido, na minha opinião. E aí vou para a polêmica. Carol passou essa bola para mim e eu vou replicar. Quais são os caminhos da esquerda brasileira permitir novas lideranças, discutir racismos, discutir misoginia, discutir machismo? A primeira chave, eu vejo muito que é uma tarefa jurídico-eleitoral que a gente vem cumprindo, tá, Carol e Agatha? Eu acho que a consulta da deputada federal Benedita da Silva, prontamente acompanhada de uma articulação do movimento negro, de setores da sociedade civil que querem uma outra democracia representativa, sofreu sim, fez sim um grande impacto, e a gente está bebendo desse impacto. Pela primeira vez na história desse país, negros e negras tiveram acesso a fundo partidário e tempo de televisão. Isso é um impacto preciso, profundo no racismo brasileiro. Eleitos ou não, figuras pretas, lideranças pretas foram vistas no horário nobre, de norte a sul, do Epoque ao Chuí, e isso é muito importante da gente acompanhar, reivindicar, manter e reforçar. Eu sou amplamente defensora do debate da paridade racial, da paridade de gênero nos espaços institucionais, que, na minha opinião, é a nova disputa do século XXI. Nós somos metade da população, tanto em pretos quanto em mulheres, e é inadmissível que a gente tenha um parlamento com 15% de mulheres, com 5% de pretos. Isso, na minha opinião, é o grande gargalo, não só do Brasil, mas de todas as democracias neoliberais do planeta Terra. Estados Unidos tem problema com isso, a França tem problema com isso. Eu vejo que, curiosamente, países, nações que avançaram na discussão da paridade de gênero e racial, inclusive têm lideranças pretas, lideranças femininas, à frente da condução da pandemia do coronavírus, e aí eu posso tecer várias aqui, Alemanha, Nova Zelândia, Canadá, despontaram na discussão do que é o novo Estado, a nova democracia representativa, o que é responder às angústias, aos anseios e ao novo modelo de democracia que eu defendo, que é radicalmente paritário, radicalmente democrático. Vamos ver se os partidos de esquerda estão prontos para discutir isso.
Proporcionalidade, né?
Exato.
A gente precisa avançar não para ter só representatividade, mas para ter proporcionalidade.
Verdade. A Carol fez um projeto, né, para concursos em Curitiba, não teve um projeto que você desenvolveu aí para ter essa igualdade, ter uma cota, vamos dizer assim, mas que é tão Sim. importante, né? A gente viu nas universidades o quanto isso é importante, né? Foi importante.
Tramitando, por incrível que pareça, Curitiba é uma cidade que se diz tão avançada. Até ontem não tinha um plano de igualdade racial municipal. O prefeito enviou essa semana, acho que depois de tanta pressão e de eu ficar denunciando no mundo inteiro que a gente sofre com racismo estrutural gigantesco aqui em Curitiba, ele colocou lá na página da prefeitura que está enviando o plano da igualdade para a Câmara de Vereadores para a gente... aprovar. E eu entrei com um projeto de lei que está tramitando para cotas nos serviços públicos aqui de Curitiba, municipais, que ainda não tem também, né? Um absurdo. E a gente precisa implementar esses mecanismos aqui urgentemente. Aí eu achei que seria muito simbólico, muito significativo que o meu primeiro projeto fosse nesse sentido. E aí estamos lutando aí, mobilizando. Tem que ter muita pressão social também.
Você sabia que em Curitiba tem atualmente 4 vereadores negros e que essa é a maior composição na história da cidade? A bancada aumentou recentemente com a nomeação do vereador Mestre Pop. Já Carol D'Artora, que participa deste debate, é a primeira vereadora negra na história da cidade. O Sengiplay faz mais um rápido intervalo.